consumo do ilegal, fortalecendo ainda mais organizações criminosas.
96% da produção de cigarros do Paraguai tem como destino o contrabando, enquanto o mercado ilegal já representa cerca de 31% do produto consumido no Brasil. Além disso, o cigarro ilegal movimenta mais de 10 bilhões de reais por ano no país e se aproxima do tráfico de cocaína, que é de 15 bilhões. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A violência sexual contra crianças de até 4 anos de idade cresceu mais de 4 vezes no Brasil em um período de 11 anos. É o que revela o Atlas da Violência 2026, divulgado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revela um salto de 1.671 casos em 2014 para 7.845 casos em 2024. O levantamento aponta que o crescimento das agressões não ficou restrito à primeira infância e também avançou de maneira significativa nas faixas etárias seguintes. Entre os 4 e os 14 anos, as notificações saltaram de 6.594 para mais de 29.100 no mesmo intervalo de tempo. E entre os adolescentes de 15 a 19 anos, foram 6.869 notificações em 2024 contra 1.632 em 2014. Ainda de acordo com os dados, a maioria dos crimes do tipo ocorre dentro de casa, ambiente que deveria ser de proteção. No caso dos bebês e crianças de até 4 anos de idade, praticamente 80% dos abusos são cometidos dentro da própria residência. Considerando o recorte de gênero, o estudo aponta que praticamente 9 de cada 10 vítimas de violência sexual no país são meninas. Ainda de acordo com a análise dos técnicos, as estruturas de poder e o controle sobre o corpo feminino alimentam esses índices, agravados nos últimos anos pelo ambiente digital. O relatório cita que o avanço de discurso de ódio e misoginia nas redes sociais reforça a cultura de dominação e distorce a importância do consentimento entre os mais jovens. O sofrimento acumulado na infância tem gerado reflexos drásticos na saúde mental dos adolescentes, com a taxa de suicídios entre 10 e 19 anos subindo quase 42% no período analisado. Vale lembrar que caso você esteja em sofrimento psicológico ou identifique alguém que esteja passando por esse tipo de dificuldade, pode contar com canais de ajuda gratuita, como o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, além dos CAPs, os postos de saúde que estão disponíveis para atendimento em todo o país. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Uma queda de 20% em relação a 2024 permitiu que o desmatamento de vegetação nativa no Brasil ficasse abaixo de 1 milhão de hectares pela primeira vez desde 2019, o ano em que começou a série histórica do MapBiomas Alerta. Foram 984 mil hectares desmatados em 2025. Esse e outros dados fazem parte da nova edição do relatório anual do desmatamento do Brasil, que foi divulgado nesta quarta-feira pela rede formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia. A ecóloga do MapBiomas, Natália Crusco, diz que a redução se deve a um conjunto de fatores.
A fiscalização ambiental, né? Então, o fortalecimento dessa fiscalização, o uso mais eficiente do monitoramento por imagens de satélite e também uma pressão maior do mercado por cadeias produtivas que sejam mais sustentáveis. Outro fator também que a gente pode evidenciar aqui são as ações de combate e controle do desmatamento ilegal.
Monitoramento e responsabilização, segundo Natália, permitiram a redução também na casa dos 20% nas áreas mais visadas nos últimos anos, em unidades de conservação, terras indígenas, na Amazônia Legal, na região do Mato Piba, que inclui áreas de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e na região da Amacro, que envolve partes de Amazônia, Acre e Rondônia.
Elas concentram aí uma forte expansão agropecuária, né? Existe uma grande pressão para a abertura de novas áreas, e especialmente aí associadas à soja e à pecuária.
Todos os biomas brasileiros registraram queda de desmatamento, mas a maior redução foi no Pantanal. A prática ainda se concentra em formações savânicas do Cerrado e na Amazônia, principalmente para a agropecuária.
O que a gente observa nesses últimos 3 anos é que vem acontecendo um deslocamento do desmatamento, né? Então ele deixa de acontecer na Amazônia e passa a acontecer nas áreas de Cerrado. E são nas áreas de Cerrado que estão grande parte da área de formação savânica no Brasil.
O resultado pode ser comemorado pelo governo federal. Para ter uma dimensão, em 2022 foram desmatados cerca de 2 milhões e 100 mil hectares. Em 23, foi reduzido a 1 milhão e 800 mil. Em 24, 1 milhão e 200 mil. E agora, em 2025, 980 mil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo do Paraná ultrapassou a meta constitucional de investimentos em saúde e educação no primeiro quadrimestre de 2026. Os números foram apresentados pela Secretaria da Fazenda em audiência pública na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Na saúde, o Estado empenhou R$ 3 bilhões entre janeiro e abril. O valor representa 14,76% da receita líquida de impostos, acima do mínimo constitucional de 12%. Na prática, isso significa um investimento de mais de R$ 560 milhões acima do exigido por lei. O percentual também é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando os investimentos em saúde representaram 12,67% da receita. As áreas que mais receberam recursos foram a gestão técnico-administrativa, com R$ 693 milhões, e a gestão na assistência hospitalar e ambulatorial, com R$ 669 milhões. Na educação, os investimentos chegaram a R$ 6 bilhões, o equivalente a 31,13% da receita líquida de impostos. O mínimo constitucional é de 30%. A maior parte dos recursos foi destinada para suprimentos, logística e infraestrutura escolar, com R$ 437 milhões. A valorização da educação básica recebeu outros R$ 424 milhões. O governo do estado também mantém 16 novas escolas em construção em diferentes regiões do Paraná. O investimento total é de R$ 391 milhões. Durante a audiência pública, a Secretaria da Fazenda também apresentou os números gerais das contas do Estado. A receita total do Paraná no primeiro quadrimestre foi de R$ 26 bilhões, cerca de 1% acima do registrado no mesmo período de 2025. As despesas totais chegaram a R$ 30 bilhões. O destaque foi o aumento de 139% nos investimentos, que somaram R$ 3 bilhões e 800 milhões, maior valor para o período nos últimos 26 anos. O saldo de restos a pagar também caiu e atingiu o menor nível desde 2018, com R$ 2 bilhões, redução de 48% em comparação com o ano passado. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Uma rodada de negócios inédita aproximou pequenos varejistas e influenciadores digitais durante a Feira Brasileira do Varejo, realizada em Porto Alegre. A proposta do Sebrae foi conectar empresários e criadores de conteúdo para mostrar como as redes sociais podem ajudar pequenos negócios a ampliar visibilidade e aumentar vendas. Ao todo, foram 150 mesas de negociação entre empreendedores e influenciadores, com expectativa de quase R$500 mil em negócios gerados. A coordenadora da temática Creator Economy no Sebrae, Janaína Camilo, destaca que a ação mostrou como a influência digital pode se tornar uma ferramenta acessível para os pequenos negócios.
Essa rodada de negócios é uma ação inovadora, inédita, que nós estamos trazendo para a Feira Brasileira do Varejo, conectando influenciadores com varejistas de pequeno porte, de vários segmentos. Aqui hoje tivemos 6 segmentos, e observamos a importância e as oportunidades que esse mercado traz para que o empresário consiga utilizar o influenciador digital como instrumento de alavancagem de vendas dentro da sua estratégia de mercado e vendas.
O empresário Renato Fernandes, fundador da Vila do Segredo, no interior do Rio Grande do Sul, participou da rodada e afirma que a dinâmica acelerou contatos que normalmente levariam meses para acontecer.
Tivemos aqui um período de 1h10, onde contatei 10 profissionais que trabalham com divulgação internet, Instagram principalmente, e dessa forma oportunizou o que levaria talvez semanas ou meses, e de uma forma muito, muito objetiva, que inclusive com valores já aproximados de trabalho, criando sim uma conexão muito próxima e uma conexão de fato viável para nós que somos empreendedores e buscamos escalar os nossos produtos.
Segundo o Sebrae, a proposta deve ganhar novas edições em eventos futuros voltados ao empreendedorismo e ao varejo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo do estado, por meio da Secretaria da Educação, entregou nesta segunda-feira 88 ônibus para o transporte escolar, que vão assegurar atendimento e transporte e garantir frequência aos estudantes de 76 municípios. A solenidade aconteceu na sede da Secretaria em Curitiba e contou com a presença de 150 pessoas, entre autoridades municipais e estaduais. Os veículos, que representam um investimento total de mais de 38 milhões de reais, fazem parte de uma aquisição de 687 ônibus que serão repassados a 340 municípios paranaenses. Em março, já foram entregues 232 deles para 179 cidades. O valor total investido é de 296 milhões de reais. O secretário da Educação, Rony Miranda, reforçou que esse é o governo que mais investiu em transporte escolar.
Para o Paraná, o transporte escolar ele é fundamental para garantir a frequência do estudante. Um estudante que não tem um transporte adequado, ele acaba não chegando na escola, ou porque o ônibus quebra no meio do caminho, ou porque o ônibus não chega com segurança. E é o que nós estamos fazendo através do governo do estado do Paraná, investir no transporte escolar. Como tu é reconhecido pelos prefeitos, esse governo foi o que mais investiu em transporte escolar. Só nesse ano, essa parceria entre o governo do estado e bancada federal, nós estamos entregando 687 ônibus. Para cada ônibus que um deputado indicou para a Secretaria de Educação, o governo do estado colocou mais um ônibus, ou seja, dobrou o número de indicação das emendas dos deputados e senadores da bancada federal. Sendo assim, a gente está entregando esses ônibus agora e a gente acredita que com o transporte escolar, com qualidade, segurança, os nossos meninos e meninas paranaenses vão ter a oportunidade de chegar com mais condição na sala de aula e garantir a sua aprendizagem no dia a dia das aulas.
Mandaguari, no norte do estado, recebeu um novo ônibus para o transporte dos estudantes e a prefeita, Ivoneia Furtado, destacou que a ação vai muito além de renovar e ampliar a frota da cidade, garantindo muito mais mobilidade e acesso à educação.
O transporte escolar, ele molda toda uma dinâmica. O aluno não faltar, para o aluno ter segurança no trajeto da sua casa até a escola e vice-versa, o retorno desse aluno. Precisa e necessita, é indispensável ter essa segurança. E o nosso governador Ratinho Júnior, o nosso secretário Rony, tem essa sensibilidade, juntamente com toda a equipe, em fazer essa parte burocrática e conseguir fazer essa mega doação desses ônibus escolar. Mandaguari hoje contabiliza 28 ônibus zero quilômetro. Esse é o comprometimento da administração com o transporte dos nossos alunos.
Essa percepção foi compartilhada por Juca Sloboda, prefeito de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, município que foi contemplado com 2 novos ônibus. Para ele, os investimentos do governo do estado e da bancada federal são fundamentais para a manutenção da qualidade da educação do Paraná.
Temos uma frota bem significativa de veículos, o transporte escolar, e essa renovação, né, dos veículos com a doação desses dois ônibus que nós estamos recebendo aqui, parceria do Estado do Paraná com o governo federal, os deputados federais, é muito importante, porque nós podemos transportar os nossos alunos com muito mais conforto, com muito mais dignidade, colaborar em muito, né, para a frequência escolar, porque com ônibus novos, né, a gente pode fazer esse transporte com muito mais tranquilidade e colabora muito para a educação como um todo. Né, do nosso município, do estado e da nossa nação também.
A entrega dos ônibus faz parte do programa Caminho da Escola, que visa garantir transporte diário e a permanência dos estudantes nas escolas públicas de educação básica, em especial aqueles residentes em áreas rurais ou ribeirinhas. Os ônibus seguem padrões nacionais de segurança e qualidade, contando com cintos de segurança em todos os assentos e acessibilidade também. Os veículos ainda são traçados, o que significa que possuem tração em ambos os eixos, permitindo o tráfego em áreas rurais e garantindo o atendimento dos estudantes que residem nessas regiões. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Polícia Civil do Paraná, PCPR, prendeu 33 pessoas em uma ação deflagrada nesta terça-feira contra membros de uma organização criminosa que vinha realizando tentativas de se instalar no Paraná. A ofensiva aconteceu em 16 cidades de 5 estados e visou desarticular a ação dos criminosos. Esta foi a primeira operação do novo Departamento Estadual de Repressão ao Crime Organizado, instituído pela nova Lei Orgânica da PCPR. Ao todo, os policiais cumpriram 32 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão. Nos endereços foram localizadas drogas, armas e diversas munições, motivando uma prisão em flagrante. O delegado Rodrigo Brown explica sobre as ações.
É exatamente, um grande trabalho de investigação de alta complexidade, um trabalho que se iniciou em Bocaiúva do Sul, em julho do ano passado, quando uma quadrilha perigosa explodiu o banco com armas de grosso calibre. Então, um trabalho já se iniciou naquela época, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar conseguiu prender 10 elementos e as investigações prosseguiram. Nós descobrimos que o mentor desse assalto a banco era um rapaz aí que estava com a missão de instalar o Comando Vermelho aqui na região do Paraná e Santa Catarina. Então, esse rapaz estava preso na hora do assalto e, através de uma saidinha, ele participou da ação criminosa, depois retornou para o presídio. Quando descobriu que a Polícia Civil tinha chego na sua identificação, ele se evadiu da cadeia de Itajaí. Posteriormente, nós conseguimos capturá-lo no norte de Santa Catarina, no município de Luiz Alves, no final do ano passado. Aí, nessa oportunidade, a investigação prosseguiu. Nós descobrimos ali que havia uma grande organização criminosa por trás daquele roubo a banco, também com vários desdobramentos, com pessoas infiltradas em órgãos públicos.
Para mais informações, acesse paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
No dia 28 de maio, o varejo brasileiro se une para a 20ª edição do Dia Livre de Impostos, a maior ação de conscientização tributária do país, que levará lojistas de todos os estados a comercializarem produtos e serviços sem repassar o valor dos tributos aos consumidores. Dados do Sistema da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontam que o brasileiro trabalha, em média, 5 meses por ano apenas para pagar impostos, com baixo retorno em serviços essenciais, como saúde e segurança, como salientou o coordenador nacional da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, jovem Rafael Paganini.
E esse dia 28 de maio, ele representa o dia, né, que o brasileiro, teoricamente, para de pagar seus impostos, né? Então, essa data, ela já foi início de maio, meio de maio e agora é final de maio. Então, infelizmente, a carga tributária, ela não equilibrou, ela não parou de aumentar. né? E isso tem trazido um peso muito grande.
Em 2025, o movimento contou com mais de 50 mil varejistas. Segundo Rafael Paganini, a expectativa é que esse número dobre na edição deste ano.
Ano passado tivemos sucesso absoluto, mais de 50 mil varejistas, então a população pôde entrar no nosso site do dialimitepostos.org.br, procurar o lojista mais próximo e consumir esses produtos com desconto. E a campanha do ano passado ela foi tão positiva, né? Tanto a população quanto os lojistas, que esse ano a expectativa é que mais que dobre o número de estabelecimentos participantes. Nesse momento que nós estamos falando, ainda existem lojistas se cadastrando no nossa plataforma, nosso site, e a gente espera que vai estar pelo menos dobrando o número de estabelecimentos esse ano para a população ter uma ampla gama de produtos para comprar sem imposto.
O sistema da entidade também lança o manifesto à nação, cobrando do Congresso Nacional e do Executivo maior previsibilidade e segurança jurídica, destacando preocupações como a necessidade de simplificação na transição da reforma tributária. Mais informações e inscrições no site dialivredeimpostos.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Esgrilhas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Justiça do Trabalho voltou a chamar a atenção para um problema que ainda faz parte da realidade de muitos brasileiros: a gordofobia no ambiente profissional. O Tribunal Superior do Trabalho identificou indícios de discriminação na demissão de uma trabalhadora com obesidade, dispensada pouco antes de uma cirurgia bariátrica. Os ministros entenderam que caberia à empresa provar que a demissão não teve relação com a condição de saúde da mulher. O processo agora volta para nova análise na segunda instância. De acordo com o juiz do trabalho, Cristiano Siqueira, a justiça tem avançado no reconhecimento das discriminações veladas dentro das empresas, que se dão por olhares, gestos e brincadeiras.
Há alguns anos, né, a Justiça do Trabalho impunha ao empregado o ônus de provar a intenção discriminatória. No entanto, a gente percebe uma evolução quando comparamos, né, decisões ou posicionamentos mais tradicionais com entendimentos mais recentes. É essencial desconstruir o estereótipo de que indivíduos obesos são menos produtivos ou indisciplinados, uma visão que o judiciário, à luz do controle de convencionalidade, não deve tolerar.
Patrícia Queiroz, psicóloga especialista em obesidade, alerta que a gordofobia traz consequências sérias para a vida de quem sofre esse tipo de discriminação.
Estudos mostram que a gordofobia, ela gera humor deprimido, baixa autoestima, ansiedade, aumento de risco de transtornos alimentares. O combate à gordofobia abre espaço para todo mundo ter oportunidade, para construir um espaço mais inclusivo, né, onde a pessoa ela seja valorizada pela competência dela, pelo que faz e não pelo tamanho do corpo dela.
A chamada dispensa discriminatória acontece quando o trabalhador é demitido por motivos ligados à condição de saúde, aparência física, deficiência, idade, raça, gênero ou qualquer característica que gere preconceito. Nesses casos, a Justiça do Trabalho pode determinar diferentes formas de reparação. Entre elas estão o pagamento de indenização por danos morais e, dependendo da situação, até a reintegração do funcionário ao emprego. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. 101.9 Difusora. Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook. Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335-1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335-1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330.
Onde você estiver,
A música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora.
Difusora 4 e 5.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
Believe in many things, but in you.
escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer. Que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros sem direção. O sol é o pé e a mão, o sol. O sol se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão. Eu vi também, só pra poder entender. Na voz da vida ouvi dizer que os braços.
Drink in my wandering hands. what I said. It's not what I meant. And I can't take it back. I can't unpack the baggage you left. What am I now? What am I now? What if I'm so?
Você está na Difusora 4 e 18.
Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei porquê, eu teimo em dizer. Amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer? Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha. Fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender.
Difusora.
Thank you. ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta. Não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo. Um dia desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Um dia desse, num desses encontros casuais, talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-la, até mais. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos.
Engenheiros do Havaí, pra ser sincero.
E fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook, arroba Difusora FM 101.9.
O mundo mudou. A comunicação mudou junto com ele. Não basta mais aparecer. É preciso estratégia de comunicação. A Cacoi pode te ajudar. Redes sociais, anúncios online, logomarcas, sites, identidade visual, inteligência artificial. Nós temos o pacote completo do seu marketing digital. Acesse cacoi.com.br ou mande um WhatsApp para 41 3014 7662. Cacoi. Comunicação agora se escreve com K.
Cacoi, Cacoi.
Difusora 4:31.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
Close your eyes. Give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you stand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be. Darling, I watch you when you are sleeping. You belong with me.
your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame?
Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Close your eyes. Give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only
Difusora. Você me tem fácil demais e não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vai e eu não fui. Não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Você me diz o que fazer, mas não procura entender que eu faço só pra te agradar. E diz até o que vestir, com quem andar. Não me pede pra voltar. Não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faça assim, não. Não faça nada por mim. Não vá pensando.
Difusora 4:38.
Meus pés não tocam mais o chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Por ser o meu farol, e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, teu olhar. Eu corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão. Aberta forte o peito é mais que uma emoção. Esqueci o meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar.